segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos estudando o capítulo 17, que se chama Doutrinação. E essa doutrinação é para todos nós, porque são informações de conduta moral. Nesse caso, está acontecendo lá no plano espiritual um grupo de religiosos que foram sacerdotes e eles estão reunidos, mas são ligados às trevas. Por quê? Nas suas reuniões, eles são levados espíritos encarnados e desencarnados para ouvir aquelas pregações com muita hipocrisia. Né, são aquelas pregações que se fala sobre as bem-aventuranças, que se fala sobre a Bíblia, mas se faz o quê? Uma leitura equivocada da Bíblia. Por exemplo, vou dar um exemplo. Isso não está no livro, mas é um exemplo. É, tem um livro, um filme chamado Feliz Natal, que esse filme é um caso verídico que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que estava lá a Alemanha, a França e a Escócia, né? É, na luta, a França e a Escócia eram aliados e a Alemanha não era. E isso não é da Primeira Guerra, né? Não é da Segunda Guerra, não, é da Primeira Guerra Mundial. E aí, um padre escocês, que os jovens foram chamados para a guerra, um padre escocês resolveu ir. Também ele se alistou porque ele falava que ele não queria que aqueles jovens ficassem lá na guerra perdidos. Então ele queria continuar com culto ao bem. Então ele foi para a guerra. E nesse dia, esse foi um fato que ele foi assim esclarecido depois da Primeira Guerra, porque para os dirigentes da guerra, para os comandantes das três nações, foi uma grande vergonha. Na verdade, foi o seguinte: no dia de Natal, os três comandantes da Alemanha, da França e da Escócia, num determinado momento lá, porque na Alemanha tinha um rapaz que ele foi convocado para a guerra e ele era um tenor. E ele adorava cantar, e ele não tinha nada a ver com a guerra. E naquela noite de Natal, deu uma tristeza muito grande, porque estava preparado para ele cantar na noite de Natal, e ele estava ali naquela guerra. E teve uma hora que ele não aguentou e ele soltou a voz cantando a música Noite Feliz, né? E o padre da Escócia, que estava ali com seu rebanho, né, sabia que era necessário matar, mas ele estava sempre conversando com os jovens. Quando escutou na trincheira o outro indivíduo lá, o inimigo, cantando, o padre tinha levado uma gaita de fole. Na hora que ele percebeu que ele estava cantando, o padre encheu a gaita de fole e começou a tocar a música Noite Feliz. Ou seja, o padre tocando na gaita de fole e na Escócia, do lado da Escócia, e do outro lado da trincheira, o alemão cantando essa música. E o cantor, ele ficou tão emocionado que ele pegou um candelabro e saiu para o campo de batalha, né? O comandante dele mandando ele voltar, e ele vai andando e cantando, assim, ele soltou os pulmões mesmo cantando. E o padre sai da trincheira da Escócia com a gaita de fole e vai também ao encontro dele. Então, o que que acontece? Os outros soldados, todos armados, com as armas apontadas, ficam o quê? Impressionadíssimos. E eles baixam as armas, os comandantes vão atrás do padre e do cantor. E aí o padre sugere: olha, hoje é noite de Natal, por hoje vamos fazer uma trégua, só por hoje. E aí os comandantes dão a ordem, dizendo assim: olha, por hoje a guerra está encerrada. E aí todos baixam as armas. É interessante que os franceses tinham uns vinhos, aí levou para os escoceses que tinham uísque, os outros tinham os queijos, e aí eles começaram a fazer uma confraternização. Na hora que o dia vai clareando, eles percebem que haviam muitos mortos naquele campo de batalha. E o padre falou: bom, já que estamos estamos aqui em confraternização, por que não enterrar os mortos? E aí são enterrados todos os mortos, o padre reza em cada cova de cada do inimigo dele, de todo mundo. E aí os comandantes falam, bom, já que clareou o dia, já enterramos os mortos, por que a gente não faz uma partida de futebol? E depois eles não conseguiam mais lutar, não conseguiam mais lutar. E quando isso chegou aos ouvidos, através de cartas, que o livro é longo, né? Quando chegou aos ouvidos dos comandantes mesmos, todas as tropas foram punidas, porque foi uma vergonha muito grande. E isso só veio à tona por causa de algumas cartas que os soldados trocaram entre si. Mas qual é a questão da interpretação? É que todo aquele pessoal daquela batalha, eles foram punidos e vieram outros soldados para aquele campo. E veio um outro padre, que antes da batalha, ele fez um sermão para todos os jovens, falando sobre Jesus, quando disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E em cima dessa frase, ele incentiva a todos os jovens a pegarem a espada e ir para o campo de luta. E o outro padre anterior, que foi excomungado praticamente, ele inclusive ele abandona a igreja, ele tenta argumentar sobre essa passagem, mas ninguém dá ouvido. Ou seja, é você pegar uma frase solta e fazer uma interpretação. Exato. Que é isto que está acontecendo no plano espiritual agora, nesse encontro desses sacerdotes que estão pegando frases e estão deturpando a sua interpretação. Enfim, o Necésio chega, que vai procurar o Marinho, né? E o Marinho fala, você está me procurando? E o Necésio, sim, meu amigo, eu soube que você experimenta certas dificuldades íntimas, como também eu venho sofrendo. E a dificuldade para conhecer o bem e o cansaço da permanência no mal, a necessidade de afeições e o tédio das companhias inferiores representaram para mim padecimentos enormes. Ou seja, na verdade, o Necésio, com a sua própria experiência também, ele está ajudando o Marinho, porque ele, resumidamente, ele falou exatamente o que está se passando. Exato. Com o Marinho, né? E o André Luiz fala, né? Enquanto o sacerdote triste mudava de expressão fisionômica, Necésio continuava. É bem amargo reconhecer a impossibilidade de vivermos sem esperança, conservando ao mesmo tempo o desencanto de viver. E, gente, e é sério estar sem esperança.
É, Emmanuel, no livro Recado e do Além, ele tem uma frase belíssima. Ele fala assim, que Deus se compadeça do homem que perdeu a fé. Que Deus se compadeça do homem que perdeu a fé. Por que isso, né? Porque quando eu perco a esperança, a minha vida resseca. Não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Por isso que essa questão de ter planos, de ter sonhos, né? Isso é muito trabalhado por algumas ciências, pela psicologia, tudo isso. Por quê? Porque eu tenho que ter meta, porque isso é que vai me fazer dar o passo adiante. Se eu levanto num dia e falo assim, não tenho nada para fazer, eu não tenho nenhum planejamento, eu não vou nem levantar, vou continuar deitado. E dali para adoecer, para chegar até desencarnar, de tédio, de solidão, de depressão, é um passo. Então ele fala aqui, né? Quando eu vivo sem esperança, eu fico desencantado, né? A vida, para mim, perde o sentido.
Pois é. E aí ele responde, ó, sim, é verdade, né? Exclamou o interlocutor comovido com a observação. E por que não trabalharmos contra isto? Ou seja, a doutrinação, ela deve ser sempre isso. Primeiro, a identificação. A doutrinação, a educação, a conversa. Primeiro, tem que criar o quê? Uma empatia.
Isso.
Tem que criar uma afinidade de problemas. Imagina se o Alexandre chegasse aqui, olha, o Marinho, eu sou espírito superior, entendeu? E olha só a minha luz, e olha a sua que está negra, e olha a minha como é clara. E aí, você vai ficar nessa negritude ou vai querer se clarear, né? Ele poderia falar isso, Mas, como ele é um espírito sábio, o que ele faz? Ele manda um espírito que tenha uma frequência de linguagem, porque o objetivo é o quê? Educar. Esse que é o objetivo. E o Narciso fala, e por que não trabalharmos contra isto? E o Marinho fala, mas como? Prometeram-nos na terra um céu aberto aos nossos títulos e a morte nos revelou situações francamente opostas. Não ministrávamos nós os sacramentos? Não fomos revestidos do poder? Confiaram-nos dominações e impuseram-nos aqui humilhações angustiosas. Para quem apelar? Insubordinar-me-se agora é um dever. E o André fala, notei que o nosso colaborador se prontificava a responder com argumentação sólida, de essência evangelizante, falando-lhe das vaidades terrestres e das interpretações arbitrárias do homem no campo das leis divinas. Mas antes que Necésio pudesse imprimir à conversação qualquer sinal de contenda, Alexandre advertiu bondosamente. Ou seja, porque o importante aqui não é convencer o Marinho a mudar de ideia. O papel do doutrinador e o papel do educador, do evangelizador, não é o proselitismo, não é o convencimento, e sim despertar aquela consciência para que ela faça as escolhas certas. Este é que é o papel, porque às vezes as mães ficam aflitas porque não conseguem educar, os instrutores, os evangelizadores ficam aflitos porque a criança não consegue entender. Às vezes o doutrinador fica aflito porque não convenceu o espírito, isso. Entendeu? Então, a nossa função como educador, evangelizador, doutrinador, professor, não é convencer ninguém. É apenas
mostrar uma proposta diferente para aquele mesmo problema. É mostrar outra face daquela mesma situação, né, Andressa?
Agora, para mostrar, nós temos que estar no mesmo patamar, isso. No mesmo degrau. Por isso, essa conversa, ela vem assim, desde assim, muito simples, para poder puxar o raciocínio do Marinho, o desenvolvimento do raciocínio dele. E o Alexandre fala para ele, não escuta.
E aí vamos perceber, Berenice, eu estou aqui, a gente está aqui estudando, e eu vi a etapa da doutrinação na casa espírita. Porque no primeiro momento, é a habilidade do doutrinador na abordagem, né? Ele chegar, perceber o outro, criar uma relação de empatia, né? Ele vai. Mas é interessante, a gente, o encarnado, imperfeito, não tem habilidade para levar sozinha a doutrinação até o final. Então, o Necésio, ele está conseguindo, né, com habilidade. Mas na hora em que ele vai botar o papel dele, aí tem a interferência do plano superior, não discuta. Para que o doutrinador, a gente no plano encarnado, esteja muito consciente da intervenção espiritual no processo de doutrinação, porque senão a pessoa fica achando assim, eu sei, e às vezes até profissionalizando o negócio, né, porque eu sou psicólogo, eu faço psicologia de grupo, porque eu sou terapeuta, eu sei como fazer, como na verdade, no trabalho, a gente não prescinde da intervenção espiritual, porque senão, gente, a gente fica no campo muito superficial.
É isso mesmo. E o Necésio, então, modificou a disposição e considerou com afabilidade. Sim, meu amigo, cada consciência tem suas lutas e problemas próprios. Não venho disputar a sua renovação compulsória, incumbido por alguns amigos que se interessam pela sua felicidade em plano mais alto, venho convidá-lo para uma reunião. Então, já percebe que agora já mudou. E é interessante que na hora que o Alexandre fala não discuta, o Necésio automaticamente obedece.
É aquela intuição forte em que a criatura cede ao poder da intuição, né?
E às vezes nós temos uma dificuldade de obedecer e botamos tudo por água abaixo.
Com certeza.
Né? E ele fala, o Marinho fala, desejarão acaso modificar o meu rumo como já tentaram? E aí o Necésio fala, naturalmente foram avisados de seu novo estado íntimo e talvez pretendam oferecer-lhe vantagens novas. Quem sabe? Ou seja, o necessário aqui não é que ele esteja falseando alguma coisa, mas ele está usando palavras que o marinho entenda. Quando ele fala, olha, vão te oferecer vantagens novas, porque a mente dele está viciada em vantagens. Então ele tem que usar uma palavra que ele entenda o que significa aquilo. Se é um espírito que fez, que barganhou, que fez, usou desvantagens a vida toda, você usando essa palavra, ele vai dizer, bom, então isso é vantajoso para mim, deixa eu escutar. Exatamente. O que é. Ou seja, ele está usando as palavras que ele costuma. Por exemplo, vem uma pessoa que ela é acostumada lá naquele, no vício. E a gente fala assim, por que você não troca o seu vício? Aí a pessoa, pô, se troca o vício, de repente é alguma coisa que eu vou gostar mais.
Vai me dar vantagem.
O que é? Então, olha, vem escutar aqui um pouco. Então, você tem que chamar as coisas. Se você falar assim, olha, vício não presta. Mas, olha, se a pessoa passou a vida inteira na viciação, ela já vai se sentir excluída daquele assunto.
E censurada também, isso. Que é isso, né?
Isso, então a gente tem que usar as palavras que a pessoa esteja acostumada e quando ela vem, aí nós vamos dar uma outra conotação àquela mesma palavra. E o marinho pensou alguns minutos e voltou a fazer indagações quanto aos seus prováveis benfeitores. O nosso companheiro, porém, informou com serenidade. E o Necésio fala, não dispomos de tempo para as muitas elucidações. Creio que o amigo, como aconteceu comigo mesmo, lucrará muitíssimo. Olha outra palavra que ele está dizendo. Olha só, eu lucrei. Sabe, tem outras vantagens. Você quer lucrar também? Você quer ter vantagens? Porque aconteceu comigo e olha como é que eu estou bem. É, então ele está usando.
É um convencimento, né? A técnica de convencimento mesmo.
Isso,
né?
Então ele está usando.
Sincera, né?
Isso, ele está usando palavras que o outro vá conseguir entender. Que são essas palavras. Aí ele continua falando. Entretanto, se deseja tentar uma solução para o seu caso, não podemos perder os minutos. Isso aqui a gente faz muito com criança. Vamos rapidinho, olha, e come rápido para você ficar forte, né? É exatamente essa técnica que ele não quer que os outros comecem a influenciar. Então, o que ele quer fazer? Tirar ele daquela situação. E o André fala que via-se que Marinho penetrava o terreno obscuro da indecisão. No entanto, sua mãe desencarnada abraçou com mais carinho e pediu-lhe mentalmente que acompanhasse o mensageiro sem hesitação, impossibilitado de oferecer resistência àquela vigorosa imposição magnética do amor maternal, ele falou resoluto, vamos! Ou seja, né, teve toda aí uma influência, mas quem teve que decidir?
Foi ele.
Ele é que decidiu. Então, Necésio, né, estendeu-lhe o braço de irmão e retiramos-nos apressadamente por uma das pequenas portas laterais. Por quê? O objetivo é tirar ele daquele meio que já está carregado, impregnado daquelas influências. Ou seja, quando a gente está muito oprimido em algum lugar, o que a gente fala? Ah, deixa eu sair para tomar
pegar
um ar.
Pegar um ar, né? Exatamente.
E é importante. Às vezes nós estamos em casa com muitos problemas, é importante que a gente saia, que vá a uma praia, que vá a um bosque, que dê uma volta, porque às vezes aquele ambiente está completamente direcionado para aquelas sensações. E quando a gente vai em outro lugar e volta, nós vamos mudando a nossa vibração, a nossa influência. Tem aquela situação, né? Se eu faço alguma coisa errada, eu vou para o SEMA. Né? Eu vou para o centro espírita. Se eu estou com vergonha, eu vou para o centro. Se eu estou com preguiça, eu vou para o centro. Ou seja, vai, sai de casa e vai, porque você muda o ambiente. E o André Luiz falou que em breves minutos eles entraram o conhecido recinto de orações e trabalhos espirituais. E o André Luiz fala, observei que muitos servidores da nossa esfera mantinham-se de mãos dadas, formando extensa corrente protetora da mesa consagrada aos serviços da noite. O quadro, para mim, era uma novidade. Isso aqui é muito interessante ele colocar, porque algumas pessoas falam, assim, algumas pessoas gostam de orar dando as mãos. E tem um grupo que fala, mas isso é bobagem, não precisa, que coisa mais tola. Não é questão de ser bobagem, de ser tolo, de ser necessário, de ser imprescindível. Nós estamos vendo aqui que isso chamou a atenção dele, né? Essa fraternidade de estarem com as mãos dadas. Eu já fui em grupos de trabalhos, né? Em casas espíritas, que é proibido que se dê as mãos.
As pessoas ficam em círculo, guardando as mãos, né?
Uhum. Aqui os dirigentes proíbem, porque dizem que senão vai virar um ritual, que isso é bobagem.
Vamos dizer assim, dá outros sentidos, outras intenções, né?
Isso. Mas fica aqui essa orientação dessas mãos dadas, formando uma corrente protetora, porque todos ali estão querendo ajudar, todos estão no trabalho mesmo, não estão apenas fisicamente, todos estão ali. E quando nos damos a mão, é uma oportunidade de fazer o quê? A fraternidade, a amizade, o abraço, o toque. Agora, se alguém vai maldar, vai levar para um outro lado, esta é uma problemática deste alguém, né? Não quer dizer que...
A gente não está pregando isso, não. Por favor, né? Daqui a pouco elas falaram, né? Que tem que orar de mãos dadas. Porque a gente sabe que o negócio corre. Não é isso, não. Mas que a gente não faça disso motivo de escândalo, né?
Exatamente. Faz o que o seu coração mandar. Porque já também conheço em alguns lugares que dizem que é para fortalecer a corrente, que tem que dar a mão, porque se não der a mão, a corrente não funciona. Nada disso. É só uma questão de fraternidade. Então fica a critério de cada um perceber o que é melhor para o seu grupo. E o Alexandre, ele explicou. Trata-se da cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Sem essa rede de forças positivas que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as dificuldades perversas e recalcitrantes. Ou seja, ele dá uma explicação técnica o porquê daquelas pessoas estarem ali orando de mãos dadas. O instrutor, porém, fez-me perceber que a hora não comportava conversações e, auxiliando Necésio, localizou Marinho dentro do círculo magnético, onde, com surpresa, verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores, trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais e que, por sua vez, aguardavam oportunidade de doutrinação. Ou seja, o trabalho é exclusivo do Marinho?
Não. É tudo planejado, né? Visando o bem geral e assim, organizado. Aí é que está, né? A organização espiritual é muito grande, não se improvisa trabalho.
Será que se nós levássemos o nosso filho para um trabalho desse e chegasse lá e tivesse outros filhos, a gente ia falar, poxa, Alexandre, mas você não falou que ia cuidar do caso do meu filho? Agora tem um monte de criança aqui, de adolescente aqui, de pessoas aqui, você não vai conseguir atender todo mundo? Não era meu filho que eu pedi ajuda?
Não se desperdiça recurso.
Exatamente. Então, isso aqui mostrando que o quê? Que o trabalho de um, a ajuda de um, é o trabalho de todos e ajuda para todos. Né? Não existe essa consulta particular.
É exclusividade, né?
Exatamente. É tudo o quê? Vai servir para todos. Esse é o sentido de quando estamos assim ajudando, de quando queremos alguma ajuda, porque muitas vezes a gente quer alguma coisa assim muito exclusiva, quer que a ajuda seja da nossa maneira, daquela maneira assim completamente exclusiva, né? E isso é uma oportunidade de abrir os nossos horizontes para outras pessoas que estão passando por aquele mesmo problema, por aquela mesma dificuldade, né? Então isso aqui, essa mensagem de hoje, essa ajuda coletiva é importante para a gente, porque às vezes a gente quer a ajuda para o nosso problema e muitas vezes a pessoa do lado está com o mesmo problema e nós privamos essa pessoa do acesso de uma ajuda que nós já temos, né? Então, vamos poder enxergar as nossas dificuldades e a dificuldade do outro também. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.